que Deus tem coisas extraordinárias para fazer no nosso meio. Eu posso ver, sentir, perceber que Deus tem algo para realizar. Irmão, nós estamos orando, jejuando, estamos em campanha e tem algo acontecendo no reino espiritual. Nós estamos movendo o reino espiritual. Nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos pregando, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos realizando reuniões nas casas, células. Então, tem muitas coisas que nós não temos dimensão que Deus tem para nós, mas que já estão acontecendo. E eu percebo que algo poderoso está para ser liberado sobre as nossas vidas. Por isso, continue, persevere, não desista, não olhe para as circunstâncias, sabe? Olhe para a promessa de Deus que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Repita comigo: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. O que que você é? Filho amado de Deus. Diga comigo: eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre 6 fases que todos nós vamos passar. 6 fases que todos os filhos de Deus vão passar. E nós vamos usar aqui a vida de Elias, eu poderia usar a vida de outro personagem, mas um dos personagens que está muito claro essas 6 fases é na vida de Elias. Então, 1 Reis 17, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 16, tá bom? Então aí no PowerPoint vai ter que dar uma avançadinha. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe. Acabe, ele é o rei. Acabe é um rei que se tornou o pior rei, um rei terrível. E Elias, como um profeta, ele está iniciando o seu ministério. Elias, ele está no início do seu ministério e ele está diante do rei Acabe e agora ele vai confrontar o rei Acabe. E ele diz o seguinte: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, Elias está iniciando o seu ministério, começando o seu ministério, e ele, como um profeta levantado por Deus, ele está dizendo o seguinte: eu estou fechando a torneira dos céus, não vai chover. Ele está dizendo assim: exceto, só vai voltar a chover, segundo a palavra de Deus? Não, segundo a minha palavra. Olha como ele está começando o ministério dele. Verso 2: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. E Deus fala para Elias agora: saia daqui. Irmão, a chapa vai esquentar. Saia daqui. E vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para alimentarem você lá. Então agora, Elias, ele tem que ir para o deserto, ele tem que ir para o lugar que Deus está orientando ele, e agora ele vai beber, porque no deserto, no deserto não tem nada, irmão. No deserto é um lugar que se você plantar, você não colhe, e no deserto não tem o que comer. Mas Deus está falando para ele o seguinte: lá vai ter um riacho, vai ter um pequeno riacho, uma pequena fenda que a água passa, e você vai beber desta água. E tem o seguinte também: eu vou te mandar corvos, eu vou te mandar urubu, para você entender. Eu vou te mandar um animal que come de carne podre. Esse animal, ele vai levar para você pão e carne. Eita, Jesus amado. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos traziam o quê? Pão e carne, de manhã e à tarde. E ele bebia a água do riacho. Deus mandava para ele de manhã, de tarde, Big Mac. Verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou. Secou por falta de água. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Deus fala com Elias de novo: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora você não vai ser mais alimentado por corvos. Agora você não vai beber mais da água do riacho. Sai da onde você está e vai agora para Serepta de Sidom, porque lá vai ter uma viúva. E agora através dela que vai vir a sua provisão. Elias para para pensar. Irmão, a viúva da época não é igual as viúvas de hoje, não. As viúvas de hoje em dia são ricas. recebe pensão, INSS, tem ali a sua casa própria, mas algumas delas, né? Ou a maioria delas. Então, mas na época as viúvas, elas não tinham o que comer, elas viviam uma vida muito ruim, e até nós vemos na Bíblia, né, na palavra de Deus, que a igreja cuidava ali das viúvas. Então Elias fala: rapaz, eu já estava sendo alimentado por corvos, que trazia pão e carne, bebia de um riacho, agora eu vou ter que sair da onde eu estou, eu vou ter que ir para essa cidade, Serepta de Sidom. Só que presta atenção, Elias, ele é o homem mais perseguido da época. Ele havia apontado o dedo na cara do rei, ele tinha, Acabe, e ele tinha fechado a torneira do céu, e agora ele, como o homem mais procurado, ele por enquanto estava no Egito, ele estava no deserto, agora ele vai ter que sair de onde ele está e ir para outro lugar. Ele corria risco de morte, de ser encontrado e morto. E pior, ele tem que ir para um lugar onde ele vai encontrar uma viúva, e Deus está falando que essa viúva vai sustentá-lo. Verso 10, ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, pedacinhos de pau lá. E ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Verso 11. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: também traze-me um bocado de pão na mão. Opa, tinha pedido água, e a mulher sai para buscar água e fala: não, não só água não. Traz um pãozinho também. Já aconteceu de alguém bater na sua casa e pedir água? E quando você vai buscar água, fala: não tem nada mais não aí para você também me dar? É o que Elias fez aqui. Verso 12. Porém, ela respondeu. Olha a resposta da viúva. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A coisa estava feia, irmão. A vida da viúva não estava fácil, não. Aí não para por aí. No verso 13 diz assim: Elias lhe disse: mulher, não temas. Vai e faze o que eu disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me-lo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Rapaz, esse Elias é ousado. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não acabou. E da botija do azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Elias, ele vive uma vida extraordinária. Elias, ele é um grande homem na Bíblia. Ele é um homem que é usado poderosamente por Deus. Mas nós poderíamos usar Moisés, Daniel, Paulo, Esther, Ruth ou qualquer outro personagem bíblico para apontar essas seis fases da vida. E eu acredito que você vai se identificar, que você já passou muitas dessas fases, e você também vai identificar em que fase você está. E pode ser que tenha alguma fase que você ainda não passou e vai passar. Então, discernir a fase, saber a fase, conhecer essas seis fases é muito importante. Por quê? Porque nós vamos dar a resposta certa em cada uma dessas fases. A Bíblia nos ensina a forma de viver. Você quer viver e ser feliz? Você quer viver a vida abundante? Você quer ser aprovado por Deus? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer essas fases. A vida, irmão, a vida é uma vida cíclica. Nós passamos por momentos diferentes. Então, nós podemos estar vivendo uma fase no casamento, mas na vida financeira nós podemos viver outra fase. Às vezes, todas as fases da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, viram uma fase só. Já passou por luta? Quem já passou por luta aqui? Quem já passou por luta no casamento? Quem já passou por luta na vida financeira? Às vezes, eu posso estar com luta no casamento, mas na parte financeira está bem. Mas às vezes pode vir luta nas finanças, luta na parte na familiar, luta com o filho, luta no casamento, em todas as áreas. Quem já passou assim também por luta em todas as áreas? Então preste atenção, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer quais são essas fases. A verdade é, irmão, que a gente só quer viver a fase das delícias. No casamento, só a fase da lua de mel. Na questão financeira, só a fase que a conta está gorda. Mas não é assim. Se te contaram que é assim, que depois que você viesse servir Jesus, a sua vida seria uma vida assim, tapete vermelho, mar de rosas. Se contaram isso para você, eu estou aqui para falar para você. Hoje eu vou destruir esse castelo que montaram para você, porque não é assim. Todos nós passaremos por fase. A nossa vida é uma vida que está em movimento. Então hoje você está numa fase das delícias, mas eu vou dizer para você, vai ter ali na frente a fase das dores, as fases das tribulações e da dificuldade. Nós, às vezes, queremos nos manter numa zona de conforto, mas nossa vida está em movimento. E, às vezes, nós estamos numa fase de conforto, mas seremos surpreendidos numa nova fase. Que fase você está vivendo no seu casamento? Que fase você está vivendo na sua vida financeira ou profissional? A maturidade nos ensina, com o passar do tempo, a maturidade nos ajuda a olhar para trás e ver que nós não somos mais aquele menino que éramos antes. A maturidade nos faz ver, sabe, que a vida é cíclica e que aquilo que para nós foi gigante no passado, foi algo muito difícil de viver, nós vencemos. E agora nós somos uma nova pessoa. Então eu preciso ir me adequando, me adaptando segundo cada fase da minha vida. O profeta Elias, então, é um dos personagens mais importantes da vida. E Deus levanta ele num momento muito difícil e sombrio da história de Israel. Ele é levantado e começa o seu ministério de uma forma extraordinária, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. E ele tem a resposta de Deus. Ele é boca de Deus na sua geração. Eu creio que Deus vai levantar profetas aqui. Você vai ser profeta para a sua geração. Nós vamos então ver, Elias, ele não é alguém assim, reconhecido. Elias, ele não vem de uma linhagem real. Elias não tem nenhum irmão, sabe, da sua família, que era alguém extraordinário. E a primeira fase que Elias, ele passou, e eu e você vai passar, a primeira fase é a fase do despertamento espiritual. Elias não é ninguém extraordinário. Mas sabe o que acontece? Ele recebe um despertamento de Deus, espiritual. E esse despertamento faz ele ser um homem extraordinário. Esse despertamento faz com que ele receba um encargo, uma visão, um chamado, uma proposta. Ele tem uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus faz toda a diferença na vida dele. Ele é levantado como um profeta na geração dele. E eu creio, irmão, que você vai ser profeta nessa geração. Eu acredito que você já viveu uma fase de despertamento espiritual. Se você não viveu, você vai viver. Pode ser que na sua conversão, a sua conversão foi impactante. E a sua conversão, Deus, ele te deu clareza de propósito, clareza de chamado. Na sua conversão, a sua conversão pode ser que seja uma conversão tão radical que mudou a sua vida, mas mudou a sua realidade. Mudou a sua casa, mudou o lugar que você trabalhava. Então, muitas pessoas, quando se convertem, elas também recebem um despertamento espiritual. Elas recebem uma palavra de Deus. E aí, não é só para a vida dela. A conversão não faz só diferença e sentido para a vida dela. A conversão dela transforma o ambiente que ela vive. O despertamento espiritual pode ter acontecido na sua vida também no momento do batismo do Espírito Santo. Quem foi batizado aqui no Espírito Santo, fala novas línguas. Então, existem pessoas que quando são batizadas no Espírito Santo, eu acredito que aí são todos. Quando você é batizado no Espírito Santo, aí, irmão, você recebe um selo do Espírito. Um selo de falar em línguas, um selo do fogo de Deus. E aí você começa a fluir ainda mais nos dons, nos talentos, no chamado de Deus. Mas também em algum momento da sua vida, haverá um reavivamento sobre você. Você consegue discernir um momento de avivamento espiritual sobre a sua vida? Você viveu esse despertamento espiritual? Quem viveu aqui um despertamento espiritual? Elias é levantado numa época de crise, numa época muito difícil. Ele começa o seu ministério pregando para o rei Acabe, um rei terrível. E a mensagem que Elias ele vai levar, que ele leva, é uma mensagem de juízo da parte de Deus. O momento que Elias está vivendo, havia uma grande crise moral. As pessoas eram mortas. Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela matava homens, mulheres, crianças. A mulher, na época, não havia valor nenhum. Havia uma crise hídrica, os céus tinham se fechado. E foi através da palavra de Elias que o céu se fechou. E não chovia sobre a terra. Um momento onde os valores eram totalmente deturpados. Mas Deus levanta Elias nesse tempo. No verso 1 Reis 1,17, ele fala o seguinte: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias se levanta em ousadia, abre sua boca, declara, profetiza: 3 anos e meio, irmão, não choveu. Sabe por quê? Ele tinha uma palavra da parte de Deus. O despertamento espiritual na vida de Elias, a boca dele se transformou na boca de Deus. Ele deixou de ser um homem qualquer. Ele deixou de ser mais uma pessoa no meio de um monte de gente. E agora ele é um profeta ungido do Senhor. Eu creio, irmão, que Deus está despertando pessoas aqui. A sua boca vai ser boca de Deus. As suas mãos serão as mãos de Deus. Aonde você plantar a planta dos seus pés, aonde você for, o Senhor vai conquistar aquele lugar, aquele território. Principados, potestades, dominadores, espíritos malignos, eles vão ter que sair. Sabe por quê? Deus vai te levantar como um profeta nesses dias. Eu tive algumas fases de despertamento espiritual. No meu caso, a minha conversão foi uma fase de despertamento espiritual. Eu tive muitas outras fases. O batismo no Espírito Santo, que foi ali no retiro que foi feito em Arujabel, também foi um momento de despertamento espiritual sobre a minha vida. A primeira vez que nós fomos, a nossa igreja fez uma missão fora do país. A primeira missão que nós fomos, eu estava lá. Também foi outro momento de impacto na minha vida, de despertamento espiritual. Em muitos momentos, eu vivi muitos momentos de despertamento espiritual. E isso fez toda a diferença na minha vida. Talvez você não saiba, mas os jovens dessa igreja já viveram grandes despertamentos. E aquilo que nós vivemos de despertamento espiritual, muitos despertamentos espiritual, não resultou apenas em pessoas caídas no chão falando em línguas. Isso é muito bom, mas nós plantamos igrejas. Nós invadimos escolas. Nós vimos muitas coisas acontecendo através dos jovens. Nós vimos muitas coisas acontecendo através da família. Esse lugar que nós estamos, ele foi conquistado, porque lá atrás houve despertamento espiritual, porque recebemos uma palavra de Deus, porque Deus disse que nos daríamos esse lugar. Aí houve um mover do Espírito, onde houve uma grande contribuição financeira, despertamento espiritual, palavra de Deus, profeta sendo levantado, estamos aqui. Recebemos de 2010 uma palavra de Deus, que nós abriríamos igrejas, muitas igrejas, lá em Goiânia foi pregado, e aí nós andamos muito alinhado com Goiânia. Toda conferência que nós vamos lá, nós recebemos uma palavra, essa palavra que nós recebemos, nós tomamos para nós, e nós chegamos aqui em Mauá com essa palavra queimando no coração. 2010, nós éramos 5 igrejas, e aí recebemos uma convicção que nós abriríamos 100 igrejas, chegaríamos a 100 igrejas. E o alvo era até 2020 chegar em 100 igrejas. Em 3 anos, nós abrimos 100 igrejas. Despertamento espiritual, palavra de Deus, profeta sendo levantado. Pastores que pastoreavam os jovens, a maioria dele foi os jovens, eles foram todos embora, todos enviados, todos eles foram plantar igreja para o trabalho. Um está na Zona Leste, o outro está em outro lugar, outro está no interior, cada um está esparramado para um lado. Sabe por quê? Despertamento espiritual. Até hoje, irmão, eu amo nossa igreja. Por mais que a gente conheça vocês, direto nós somos surpreendidos. Porque como nossa igreja é uma igreja em células, uma igreja que reúne nas casas, além desse prédio aqui, então, às vezes, a gente não sabe de todo o seu parentesco. E aí a gente está convivendo, puxa, você é irmão daquele, primo daquele, e aí por quê? Porque através das células que nós entramos nas casas, nós vamos ganhando toda a família para Jesus. Nós vamos ganhando todos os parentes para Jesus. Nós vivemos grandes momentos de despertamento nas células. Eu creio que vai voltar esse tempo, irmão. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que serão despertados com encargo para ganhar toda a sua família para Jesus. Elias não é um homem especial. Elias não tem pedigree de profeta. Eu olho para mim e para você, é igual a gente, irmão. Sabe, Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Sabe por quê? Toda glória vai ser dele. Deus pega uma pessoa como eu. Deus pega uma pessoa como você. Eu tinha outro propósito de vida. Eu tinha outro projeto de vida. Como jovem ali, eu tinha uma carreira. Eu tinha algo que eu estava criando, fazendo. Os meus pais gostariam que eu fosse. Mas sabe, quando Deus entrou na minha vida, com 18, 17 para 18 anos de idade, toda a minha vida foi mudada. Todo o meu propósito foi mudado. Todos os meus projetos foram destruídos. Porque Deus tinha algo diferente para mim. Então Deus pega alguém como eu, como você, não necessariamente ele precisa destruir toda a sua profissão, seja o que for, mas sabe, Deus ele vai colocar em você um chamado, uma palavra acima daquilo que você faz hoje. Vai ser um médico, mas vai ser um profeta médico. Vai ser um advogado, mas antes vai ser um profeta e depois advogado. Ah, vai ser um empresário, mas antes de ser um empresário, você vai ser um profeta de Deus. E você vai ter um grande empreendimento. Porque Deus quer usar a sua vida. Pastor, mas eu nunca teve pastor na minha família. Nunca teve empresário bem sucedido. Nunca teve... É, Deus escolheu você. Através do despertamento espiritual, Deus ele pode fazer algo extraordinário. Elias abre a sua boca e ele declara a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, e aquilo que ele declara acontece. 3 anos e meio não chove. Por que que foi essa mensagem que Elias falou? Presta atenção, que é importante. Aquele povo, Acabe, e todo aquele povo, eles acreditavam no Deus Baal. Baal era um dos principais, o principal Deus que eles se prostravam. Baal era o Deus da prosperidade, da provisão, da colheita. E quando Elias chega no cenário ali e aponta o dedo na cara de Acabe e diz que não vai chover, o que ele está dizendo é o seguinte: acabou a colheita, acabou a grana, acabou a prosperidade, acabou a comida. Eu estou vindo no nome do Senhor? Não. A mensagem é em meu nome, eu como profeta levantado por Deus, acabou a grana, acabou a colheita, acabou tudo. Vocês acham que quem dá dinheiro para vocês é Baal, vocês acham que quem tem o controle da colheita é Baal, vocês acham que a prosperidade vem através de Baal. Eu quero dizer para você, Baal não é nada disso não, o meu Deus é poderoso, e enquanto eu não vim aqui falar que vai chover, não chove mais. E sabe o que aconteceu, irmão? Não choveu. E aí, agora, tem um problema. Porque eles serviam a Baal. O Deus da provisão, o Deus da grana, o Deus da colheita, o Deus que eles se prostravam. Agora levanta um cara que a gente não sabe quem é. E ele vem no nome de um Deus que nós não sabemos quem é. E ele fala que não vai chover mais. Sabe o que acontece? Não chove. E aí, irmão, agora é uma grande confusão. Porque Baal não consegue fazer chover, está lá, continua buscando, continua fazendo os seus rituais, não chove. Deus, através de Elias, ele fecha as torneiras dos céus. Deus, ele usa poderosamente a vida de Elias. E eu acho extraordinário, porque normalmente a pessoa, no final, na metade, no final do ministério, às vezes eu vejo fazendo coisas extraordinárias. Mas esse é o primeiro ato de Elias, de Eliseu. Elias, é o primeiro ato de Elias, o primeiro ele começa já a ser usado poderosamente por Deus. Por quê? Porque tem um despertamento espiritual. Irmão, você pode ser despertado hoje para coisas extraordinárias. O Espírito Santo de Deus pode dar uma direção, um chamado, uma convicção. Ele pode acender a chama do seu coração hoje para você começar a viver coisas extraordinárias. Elias, ele ganha coragem para ir no palácio, para confrontar o rei, um homem mais terrível, o rei mais terrível. Ele vai lá no palácio, aponta o dedo na cara daquele homem e ele profetiza. Talvez você fale, pastor, eu não tenho coragem para fazer o que Deus já me pediu há muito tempo. Eu acredito, eu acho que você não tem mesmo. Mas sabe, se você receber hoje um despertamento espiritual, você esquece, porque Deus vai usar a sua vida independente de você. Você não vai fazer na sua força, no seu braço. Você vai ser levantado como um profeta de Deus, através de um despertamento espiritual, e Deus vai te usar de forma extraordinária. Você se identifica com Elias, irmão? Alguém que não é nada extraordinário? Alguém que não vem de uma linhagem real? Mas sabe, se Deus tocar na sua vida, se Deus ele te despertar espiritualmente, você vai ser usado de forma extraordinária. Elias, ele é levantado então, e ele fala que mediante a palavra dele não vai chover. Da onde vem essa convicção, pastor? Da onde vem tanta certeza? 1 Reis 17, 1, diz assim, Elias era homem como? Está aí? Dá para pôr aí? Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Qual o segredo da vida de Elias? Ele era um homem de oração e ele orava de forma fervorosa. Irmão, nunca houve mover do Espírito sem oração. Se nós queremos o despertamento espiritual, dá um glória a Deus aí, irmão, aleluia. Porque gente fervorosa é gente pentecostalizada. É gente cheia do Espírito. Eu tenho orado, irmão, para esse culto aqui ser cada vez mais pentecostal, aleluia. Povo que ama a palavra, que gosta da palavra, aí batista. Essa parte é a parte batista, glória a Deus, amamos a palavra. Mas ao mesmo tempo pentecostalizada, um povo barulhento, cheio do Espírito Santo. Não veja a hora que fala, irmão, para de orar, e vocês não param de orar. Falam, oh, meu Deus, eu preciso seguir com o culto, mas o povo não para de orar. O tempo que a Pamela vai tentar aqui dirigir, mas o povo canta mais alto que o som da igreja. Meu Deus, como é que... Perdemos o controle, aleluia, os instrumentos para aí e o povo não para. O que, que é isso? Despertamento espiritual. Se nós queremos ser usados por Deus, irmão, precisamos ser crentes fervorosos. Um povo que ama a Deus, um povo que ora, um povo que busca o Senhor. Elias, um homem fervoroso, ora, os céus param, não chove mais. 3 anos e meio, ele ora de novo, irmão, sabe o que acontece? Chove. Irmão, nós não temos ideia, infelizmente, mas Deus vai nos dar, da autoridade que Ele nos deu, através da oração. Irmão, nós temos autoridade no reino do Espírito. Quando nós oramos em nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Se nós queremos participar de um avivamento, de um despertamento, de algo espiritual poderoso, a partir de hoje, que Deus possa fazer de nós homens e mulheres de oração. 2 Timóteo 1,6... O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, diz assim, por esta razão, pois, te admoesto que reavivais o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui, ele está sendo exortado que existe um dom, mas que esse dom tem que ser reavivado. Irmão, presta atenção, Deus deu dons, talentos e habilidades para você. Você vai ser poderosamente usado por Deus. Mas eu estou aqui para te exortar e dizer para você, irmão, precisamos reavivar o dom que Deus colocou na sua vida. Deus quer te usar de forma extraordinária. E nós vamos ver um reavivamento de Deus na sua vida. Antes de sermos boca de Deus, precisamos ter comunhão com Deus, uma vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, nós vamos viver um despertamento espiritual. Primeira fase, qual que é então? Despertamento espiritual. Segunda fase, agora Elias, ele está reavivado, ele tem um despertamento espiritual. Ele vai diante de Acabe, ele declara e profetiza, os céus param, não chove mais. 3 anos e meio ele declara e volta a chover. Mas presta atenção, está muito bom, movendo nos milagres, movendo no sobrenatural. Me deixa aqui, Jeová, me deixa aqui. Mas vem a segunda fase. A segunda fase é a fase de deserto. A segunda fase é a fase de ser tratado por Deus. Oh, mas eu só queria ficar na fase dos milagres. Eu falo e move a montanha. Mas aí, irmão, tem uma segunda fase. Segunda Reis 17, 2 diz assim. Depois disso, A palavra do Senhor veio a Elias e disse o seguinte para Elias: sai daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Esse é o segundo estágio, o estágio do deserto. Após a fase do despertamento espiritual, a segunda fase que vem sobre as nossas vidas é a fase do deserto. Ele poderia continuar ali, naquele contexto onde ele tinha sido usado de forma extraordinária, ele poderia continuar naquele contexto se movendo no sobrenatural, despertado espiritualmente, mas sabe, Deus leva ele para uma segunda fase, Deus leva ele para o deserto. E presta atenção, eu e você vamos ser levados também para o deserto. Eu aprendi há muito tempo, irmão, o que Jesus viveu e passou, nós vamos passar. O que ele não viveu e não passou, nós não precisamos passar. Jesus ficou enfermo, sim ou não? Não. Então eu não preciso viver debaixo de enfermidade. Agora pergunta para você: Jesus foi para o deserto? Foi. Então fala para o irmão que está do seu lado. Então você vai também, irmão. Então você vai passar por lá. O deserto, então, agora Elias, ele vai ser lá no deserto. Ele vai estar num lugar que tem um riacho, uma fenda onde passa água. É daquela água que ele vai beber. E agora ele tem que aguardar, porque de forma sobrenatural, Deus vai usar os corvos para trazer pão e carne para ele. Para você entender o contexto, um urubu, no dia de hoje, um urubu que come carniça, irmão, se ele encontrar qualquer tipo de carne, ele vai comer. É normal, é da natureza de um animal carnívoro, o que come carne podre, é normal ele vir com o bico trazer para você uma carne? Um pãozinho? Não. Então, era de forma extraordinária, de forma sobrenatural, Deus agora vai usar os corvos. O que nós aprendemos no deserto, irmão? Eu sei que o deserto de que os pentecostais mais falam é o deserto do sofrimento, né? Mas eu vou dizer para você, o deserto, segundo a palavra de Deus que nós estamos vendo aqui, o deserto é o lugar aonde nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus. É um lugar que eu não saio plantando e colhendo, é um lugar que é difícil, é quente, é árido, não tem tudo em abundância, mas é um lugar aonde eu vou receber do sobrenatural de Deus. O deserto é um lugar aonde eu não vou aparecer e ser o cara e mover de forma extraordinária. No deserto é o lugar de Deus tratar do nosso caráter. No deserto é o lugar de Deus tratar do nosso orgulho. No deserto ninguém é promovido, no deserto, irmão, nós somos humilhados. No deserto não é onde se acende a luz, não, no deserto é onde as luzes se apagam. No deserto não é onde eu sou exaltado, não, no deserto é onde eu sou reduzido a nada. E sabe, o deserto não é um acidente na nossa vida, o deserto é algo programado por Deus. O deserto é a pós-graduação de Deus para a nossa vida. No deserto é onde Deus treina os seus líderes. As pessoas que serão poderosamente usadas por Deus, elas são treinadas no deserto. O deserto é o lugar onde o Senhor vai nos fortalecer, nos ensinar a depender dEle. Nós vamos aprender a depender de Deus. No deserto é o seguinte: ou Deus manda provisão ou eu morro. Deserto é lugar de dependência de Deus. E no deserto, Elias, ele aprende duas lições e nós precisamos aprender também. Primeiro, antes de Deus trabalhar através de nós, ele vai trabalhar em nós. Deus vai trabalhar na minha vida. Pastor, mas eu comecei a me mover no sobrenatural, porque teve um despertamento espiritual. É, aí você achou que você era o cara. Você achou que você tinha o poder. Você achou que agora Deus precisava de você. E agora no deserto você vai descobrir que você tem que sair da equação, que não tem nada a ver com você. Você vai descobrir que Deus não precisa de você. Deus não precisa dos seus dons, talentos naturais. Deus não precisa de você. E agora você vai ser humilhado, reduzido, e eu também. E aí quando nós aprendemos, nós vamos para outra fase. Diga glória a Deus. Deus, ele não está muito interessado na nossa performance. Deus está mais interessado na minha motivação. Eu não surpreendo Deus, nem você. Nossa, Deus olha e fala: nossa, como ele é extraordinário. Os céus não ficam impressionados com as nossas habilidades. Não. Os anjos cantam muito melhor que nós. Sabe, o Senhor tem o poder de realizar todas as coisas. Na verdade, é o contrário, irmão. Eu tenho o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo nesses dias. E no deserto eu aprendo a ser grato. No deserto eu aprendo a ser feliz com o pouco que Deus me dá. No deserto eu aprendo a viver na dependência de Deus. Diga glória a Deus. No deserto, Elias precisava aprender a depender de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a grande lição que dependemos mais do provedor do que da provisão. Ou na prática, às vezes a gente está mais preocupado é com a provisão. Mas sabe, no deserto, nós vamos aprender a se importar mais e buscar mais o provedor. Nós precisamos mais de Deus do que o trabalho, do que o salário no final do mês. Mas às vezes, eu acho que eu sou o cara, porque eu trabalho muito, porque eu faço, porque eu estudei, tenho pós-graduação, e por isso eu tenho esse salário, por isso que eu tenho esse emprego, foi lá que eu fiz, eu que resolvi, agora tive uma promoção, porque eu sou o cara, aí, irmão, vem o deserto. E às vezes a pessoa é demitida. Aí fala, não, tranquilo, tem uma reserva financeira. Quanto mais duro for seu coração, o tratamento vai mais longe. Não, eu tenho reserva, amém. Tenho 6 parcelas de seguro-desespero, amém. Então vai recebendo a parcela do seguro-desespero, aí primeiro mês, você vai até viajar com a família, não, tem dinheiro sobrando, tem a parcela do seguro-desespero, e foi lá, recebeu a primeira parcela, viajou, gastou, tirou selfie, colocou lá no estragando o você lá com a família, e está tudo lá, primeiro mês. Segundo mês você continua, luxando e tal, a mulher quer colocar aplique no cabelo, você põe, os filhos querem um videogame novo, você compra, segundo mês, está tudo indo bem. Terceiro mês, você falou, Deus, agora acho que eu vou começar a procurar emprego. Mas aí você fala, ainda não, tem mais um tempo aí. Quarto mês. Aí, irmão, vai chegando o quinto mês, sexto mês. Aí você começa a entrar no desespero, o dinheiro começa a acabar, as contas começam a chegar. Aí começa o tempo da humilhação, do desespero, do choro. Senhor, eu preciso de ti. Por isso é melhor, irmão, já desde o começo está lá nos pés do Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Porque se demorar a esperar, eu vou dizer para você, é melhor você ir aos pés do Senhor Jesus com reserva financeira e com parcela de desemprego e se render e falar, Senhor, eu preciso de ti, dependo do Senhor, o Senhor que vai abrir a porta, independente do meu diploma, da minha preparação, é o Senhor. É melhor ser humilde, irmão, logo no começo, do que esperar muito tempo para se humilhar. Hashtag fica a dica. Vai aos pés do Senhor logo. Se humilha na presença dele, sabe? Confia nele, sabe? Não fica aguardando a provisão. Busca o provedor. Nós precisamos depender do Senhor. A Bíblia diz, 1 Reis 17, 7, diz assim, algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Às vezes, irmão, o lugar que vem a nossa provisão vai secar. Mas sabe, não é o nosso chefe, não é a nossa empresa que nos sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor. E Deus, ele pode mudar a nossa fonte. Deus, ele pode te mudar de emprego, irmão, de serviço, de trabalho, de cidade. Deus, ele pode, ele tem poder de fazer isso. E você e eu precisamos continuar confiando nele. No deserto, se nós olharmos a exemplo de Jesus, no deserto, quando Jesus foi para o deserto, o diabo foi tentar. Aí diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. É uma questão óbvia. Aí entra o tentador. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse, olha o que o diabo fala para Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No deserto, muitas vezes, o diabo, a primeira coisa que ele vai fazer é questionar a sua identidade. Se você realmente fosse filho de Deus, essa coisa não aconteceria com você. Você não ficaria desempregado, você não passaria por essa enfermidade, você não passaria por essa luta, os seus filhos não estariam desse jeito, a sua casa não estaria desse jeito. Então, o problema é com você. É você. O diabo quer colocar você na equação, mas presta atenção, você não faz parte da equação de Deus. Então, você precisa sair da equação, irmão. A primeira coisa que o diabo vai questionar é a sua identidade. A segunda questão que o diabo vai colocar em xeque é o caráter de Deus. É, Deus não está se importando com você, não. sua oração, ele não está nem aí para isso. É, Deus não é tão poderoso assim. Porque se ele é tão poderoso, por que está deixando você passar o que você está passando? Ou ele não se importa com você, ou você não é um homem de Deus, ou ele também não é tão poderoso assim. Irmão, já passou pelo deserto? O que eu estou falando aqui, você está se achando aí? Deserto é lugar que nós passamos por isso. Mas no deserto, nós seremos provados. Nós seremos tentados. Mas eu declaro sobre a sua vida, você vai ser aprovado em nome de Jesus. Primeira fase, despertamento. Segunda fase, a fase de deserto. Terceira fase. A terceira fase, irmão, é a fase da fornalha para ser moldado por Deus. Pastor, o deserto já é demais, pastor. É, eu também, se pudesse, eu tiraria essa fase da fornalha. Deserto tá bom, já aprendeu. Aí você fala assim, acho que deserto já é demais, irmão. Tem mais uma fase. 1 Reis 17, 8 diz assim, então, a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta. Sabe o que, que significa a palavra Serepta? Se tiver a Bíblia Oliver Tree no seu celular, você clica na Serepta, está escrito fornalha. Vá para a cidade da fornalha e fique lá na cidade da fornalha. Ordenei a uma viúva na cidade da fornalha que te forneça comida na fornalha. Elias tinha profetizado que não ia chover. Elias já tinha sido alimentado por corvos no riacho. Deus, ele agora manda Elias para a cidade da fornalha, para a Serepta de Sidom, e ali ele está agora escondido. Porque a fornalha começa desde quando ele recebe a palavra de Deus que ele tinha que sair do deserto e ele tinha que ir para a cidade da fornalha. Por quê? Irmão, ele era o homem mais perseguido da época. Ele estava no deserto escondido, porque ele seria morto. O rei Acabe tinha colocado todas as suas tropas atrás de Elias para encontrá-lo, para achá-lo. Jezabel queria a cabeça dele. Elias estava escondido, ele tinha que sair do deserto e ir para uma cidade. Só que a Bíblia diz que em todas as cidades, Acabe ele passava por essas cidades, presta atenção, 1 Reis 18, 10, e diz assim, juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não há só uma nação ou um reino, aonde o rei, meu senhor, não me enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou um reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Acabe, ele foi em cada nação, em cada lugar e perguntava para os responsáveis da cidade, eu quero a cabeça de Elias. Elias está aí? Não. Então você vai ter que jurar que ele não está aqui. Que se eu procurar na sua cidade, na sua região, não vou encontrar ele. Porque se eu encontrar, eu mato você. Elias era o cara mais procurado. E agora ele tem que sair de onde ele está e ele tem que ir até o lugar dessa viúva pobre. Deus envia agora ele para a fornalha. Ele estava no deserto, ele vai para a fornalha. Você lembra de alguém que foi para a fornalha, irmão? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que que Sadraque, Mesaque e Abidnego foi parar na fornalha? Porque ele não se curvou diante de outros deuses. Todo um povo, toda uma nação se prostra diante de um rei, de outros deuses, mas os três homens, eles permanecem de pé. E eles falam, nós não vamos nos dobrar diante de outros deuses. E porque ele é obediente a Deus, por causa da obediência, por causa do posicionamento como homem de Deus, ele vai parar onde? Na fornalha. Então, às vezes, irmão, você vai parar lá na fornalha, sabe por quê? Porque você é homem de Deus. Porque você é mulher de Deus. E porque você não abre mão dos valores da palavra de Deus. Aí você vai lá para a Serepta. Você vai para o lugar da fornalha. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego agora são lançados na fornalha. E aí manda aumentar o fogo ainda mais da fornalha. Mas o que eles não sabiam é que lá na fornalha colocaram três homens. Mas quando eles olham lá dentro, o quarto homem está dentro da fornalha. Quem é esse quarto homem, irmão? Jesus está lá. Aleluia. O quarto homem da fornalha vai estar lá, irmão. Quando você passar pela fornalha, ele estará lá com você. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles saem da fornalha ilesos, porque Jesus foi lá com eles. Jesus estava lá com eles. E assim também aconteceu com Elias. Elias, ele vai até a casa da viúva. A viúva não tem o que comer. O pouco que ela tem é para fazer um pequeno bolo para ela, para o seu filho. Ela fala, nós vamos comer desse cozido, e nós vamos comer dessa comida, desse bolo, e nós vamos morrer. Mas Elias fala, não faça isso. Faz um bolo, dá primeiro para mim, eu vou comer, depois vocês vão comer, e Deus, ele vai multiplicar. Ele diz assim, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Do lugar que não tem farinha, do lugar que não tem azeite, ou melhor, que tem pouca farinha, pouco azeite, a ponto de duas pessoas, uma mulher e uma criança, comer e morrer, um profeta vai lá, libera a palavra, come da comida, a mulher obedece, e da onde a mulher ia comer e morrer, agora Deus multiplica a farinha, Deus multiplica o azeite, e o sobrenatural de Deus começa a acontecer naquela casa. Sabe por quê? Na fornalha, Elias continua sendo profeta de Deus. E aí você sabe que mais para frente, esse jovem, ele vem a falecer, ok? E a Bíblia diz que Elias, usado por Deus, nesse tempo de fornalha, é no tempo da fornalha, viu, irmão? No tempo da fornalha, Elias sendo usado por Deus, ressuscita a criança. De novo, sendo usado de forma sobrenatural. É o primeiro relato da Bíblia de ressurreição. É na fornalha, através de Elias. Talvez você fale, pastor, estou no deserto, está difícil, pastor. Eu queria estar lá no despertamento, pastor. Mas eu saí do despertamento, pastor. Vim parar no deserto. Ah, irmão, você vai aprender muitas coisas preciosas nesse lugar. Deus vai ser o grande provedor da sua vida. Você vai tirar os seus olhos das coisas materiais. E você vai olhar para o autor e consumador da sua fé. Você vai aprender a depender dele muito, muito, muito. Aí você fala, pastor, eu achava que estava ruim lá no deserto. Pastor, mas agora eu vim parar numa fornalha. Pois eu estou aqui para dizer para você, o quarto homem estará com você na fornalha. E Deus vai te usar com o sobrenatural. Você vai abençoar a vida de muitas pessoas neste lugar que você está. Deus vai usar a sua vida para milagres extraordinários. Ô, pastor, agora está até dando vontade de ir para a fornalha. Não, irmão. Fica aí onde você está. Aleluia. Deixa Deus fazer quando Ele quiser fazer. Eu quero viver outras fases. Mas quando estiver aqui para essas, eu vou também. Ele é usado de forma sobrenatural. Primeira fase, despertamento. Segunda fase, deserto. Terceira fase, fornalha. Quarta fase. Pastor, é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa ou coisa ruim? Quarta fase. Fase do confronto espiritual. Chega o momento que Ele passou por todas essas fases. E agora é momento de batalha espiritual. Depois de 3 anos e meio sem chover, é marcado um grande confronto no Monte Carmelo. Elias agora ele vai confrontar 3 pessoas. A primeira pessoa que Elias confronta é Acabe, o rei de Israel. Presta atenção, verso 18 diz assim, 18:1, depois de um longo tempo, qual o tempo? No 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Qual foi a ordem de Deus? Vá apresentar-te a Acabe. Como assim? Eu vou ser morto, Deus. Depois de 3 anos, acabou a colheita, acabou o dinheiro, porque eu falei lá que não ia chover, não choveu. Mas Deus fala, vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias não foi. Não, Elias foi. Irmão, por quê? Presta atenção. O homem falou que não ia chover, não choveu. Mas pode ser coincidência. Ah, teve uma coincidência aí. Mas agora Deus manda ele para ir lá e falar que agora vai chover. Quando viu Elias, Acabe viu Elias, ele disse o seguinte, é você mesmo, seu perturbador de Israel. Olha como Elias é recebido. Aí o que ele faz? Sai correndo de medo? Não. Irmão, confronto espiritual, irmão, fecha a mão aí, estufa o peito, você tem Jesus dentro de você. Elias faz tudo isso e fala, não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você, Acabe, rei, e a sua família, a família do seu pai tem, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Irmão, esse homem está tomado pelo Espírito Santo de Deus, esse homem está cheio de autoridade, esse homem agora aparece do nada, o homem mais perseguido, e agora está ele de novo confrontando o rei. Irmão, às vezes nós vamos passar por batalhas espirituais da nossa vida e nós vamos ter que nos posicionar. Tem gente que está no tempo da batalha, trancado no quarto escuro, chorando. Não, irmão, batalha espiritual, levanta. Ora, clama, unge a casa, unge o filho, unge a mulher, unge o cachorro. Vai para a vigília, vai para o monte. Vem orar aqui de manhã, vem orar à noite, de madrugada. Irmão, você está na fase de batalha espiritual, é de guerra. Você tem que estar de pé. O diabo está falando para você, o diabo está te confrontando, o diabo está falando na sua cara, o diabo está te chamando de nada, de miserável, de perturbador, de que você não vai dar em nada. O que você vai fazer? Acreditar no que o diabo falou? Não, aponta o dedo na cara dele, fala, o perturbador é você, o problema é você, o problema são os capetas, o diabo, o inferno, e eu estou me levantando como profeta de Deus. Eu estou envolvido numa guerra, mas eu estou consciente, eu estou numa guerra, eu vou ficar de pé. Presta atenção, irmão, você não está sozinho nessa guerra, você só fica sozinho se você quiser. Tem irmãos aqui que podem orar por você, tem irmãos aqui que podem te ajudar, nós podemos fazer célula, reunião na sua casa, você só vai ficar no quarto escuro, você só vai ficar nessa crise, nessa batalha espiritual sozinho, se você quiser. Mas se você quiser ajuda, se você quiser abrir a sua casa, para a sua casa, que é um lugar que está passando um momento muito difícil, se transformar numa casa de milagres, tem várias pessoas aqui que estão disponíveis de ir lá e orar e declarar e te ajudar nessa guerra espiritual. Então nós precisamos sair da passividade, nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos levantar como profetas. É momento de guerra, irmão. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Sua guerra não é contra seu pai, contra sua mãe, contra sua esposa, contra seus filhos. Esquece eles, tira eles da equação. É o que está por trás deles. Então nós precisamos vencer essa guerra no reino espiritual. O segundo confronto foi o confronto do povo. A Bíblia diz que o povo cocheava, ele estava entre dois pensamentos. E Elias diz o seguinte, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre um lado e o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, Deus, sigam. O povo, porém, nada respondeu. Irmão, a coisa estava tão feia, que Elias confronta eles. Rapaz, vocês querem o quê? Vocês querem o capeta ou quer Deus? Se é o capeta que vocês querem servir, vai de cabeça. Vai para a lama, vai para a desgraça. É isso que você quer? Entra de cabeça. Mas se Deus é Deus de verdade, vamos servir a Deus de verdade. Irmão, te chamo hoje para servir a Deus de verdade. Te chamo hoje para ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Como um profeta, eu te chamo hoje para sua casa ser uma casa de milagres. Como um profeta de Deus, eu chamo você para essa campanha, para a gente segunda, quarta, sexta, orar e jejuar e ver milagre acontecendo. Como pastor dessa igreja, quero dizer para você, vamos servir a Deus de verdade. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Vamos fazer a diferença nessa geração. Vamos entrar em guerra espiritual. Não vamos ficar assistindo. Não vamos ficar esperando algo acontecer. Vamos ser protagonista nesses dias. Vamos destruir as obras do diabo. Aonde o diabo está segurando? Aonde o diabo está retendo? Nós vamos, como um grande exército, combater as obras do diabo. Ah, será que vamos? Será que não vamos? Não sei se eu vou. Não... Nós vamos, irmão. Decide logo, nós vamos servir ao Senhor. Terceiro, ainda confrontou os profetas de Baal, chamando-os para um desafio. Elias é um cara tão extraordinário. Verso 18, 23. Ele vai lá, ele diz o seguinte, tragam dois novilhos, escolham eles, cortem eles em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei também o novilho, colocarei a lenha e também não acenderei fogo nela. Resumindo, Ele fala, vocês que servem a Baal, faz o sacrifício de vocês. E eu que sirvo ao Deus verdadeiro, eu vou fazer meu sacrifício. E é o seguinte, para molhar aí o meu sacrifício e tal, que eu vou orar. E vocês vão orar também. Vocês vão bater os atabaques de vocês, vocês vão fazer a macumba de vocês aí. Faz. Faz primeiro. E fez todo lá, rodou, fez, não aconteceu nada. Irmão, Elias abriu a boca e deu seu fogo do céu que consumiu o holocausto. Aleluia. Verso 39, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. No verso 39 diz assim, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ah, irmão, Deus vai nos usar de forma extraordinária. Em meio à guerra espiritual, Deus vai responder a nossa oração. E as pessoas vão ver e vão dizer, o Senhor é Deus. Irmão, você está passando por guerra, por lutas, não fique prostrado, não fique parado, não fique sozinho. Vamos levantar para a guerra. Pastor, mas o confronto é grande, a luta é gigante, eu não vou conseguir vencer. Não vai mesmo. Sozinho, não vai. Sem lutar a guerra espiritual, não vai. Não é no seu braço, não é na sua força. É oração, irmão. É jejum, irmão. É resistência, irmão. Estamos juntos e vamos vencer essa guerra. O diabo está falando para você que você não vai vencer, mas eu estou falando para você, segundo a palavra de Deus, você já venceu. Amém? Quinta fase, a fase do desencorajamento e do desânimo. Elias agora, ele é usado de novo, de forma extraordinária, fogo desce do céu. Mas sabe, depois dessa fase de guerra espiritual, ele tem uma grande vitória. E sabe, depois de toda a grande vitória, veio um grande teste também. Agora Elias, que tem uma biografia linda. Irmão, se pudesse tirar o capítulo 19, nós só teríamos coisas muito boas para falar de Elias. Mas no capítulo 19, relata para nós que no clímax, no ponto alto da vida de Elias, agora uma mulher, Jezabel, a mulher de Acabe, vai confrontar ele e fala o seguinte para ele. 19, 1 e 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os profetas de Baal. De Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele teve medo de uma mulher, certo que a mulher é a esposa do rei, tem todo o seu exército, mas irmão, ele vê o fogo cair do céu. Ele já abriu a boca dele que não ia chover, não choveu. Ele já tinha sido usado de formas extraordinárias, mas depois de uma grande vitória, sempre vem um grande teste. Aparece uma proposta imoral, um homem, uma mulher, vem alguma coisa para te levar a pecar, para te levar a falhar. Ou às vezes, como ele aqui, como Elias, ele depois de passar por tudo isso, algo tão pequeno, faz ele cair, talvez, numa depressão. Agora ele está dentro de uma caverna, escondido. Ele vai parar nesse lugar, porque, infelizmente, o herói da nação, esse herói do Velho Testamento, ele cai num grande desânimo, uma grande depressão. Por quê? Porque ele agora está olhando apenas uma circunstância. Irmão, o diabo às vezes faz isso com a gente. Ele faz a gente olhar para uma circunstância. E o nosso foco fica todo numa circunstância. O nosso foco fica numa palavra. Irmão, mas não é uma palavra, uma circunstância. Nós temos uma vida com Deus. Nós temos uma história com Deus. Deus já nos usou de forma extraordinária muitas vezes. Eu sei que as vitórias passadas não garantem a vitória presente nem futura. O sucesso passado não garante o sucesso presente e futuro. Eu vivo a cada dia. Mas a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O meu passado, irmão, sabe o que ele tem que causar em mim? Esperança, fé. Deus já fez muitas vezes, ele vai fazer de novo. Elias agora cai numa depressão. E a depressão, ou esse momento da vida que nós podemos passar, ela prega algumas peças em nós. E a primeira coisa é que na hora que nós mais precisamos de gente do nosso lado, muitas vezes nós desprezamos pessoas preciosas que estão ao nosso lado. Elias, ele despreza seu discípulo. Ele despreza as pessoas que estão do lado dele, estavam. E agora ele se sente sozinho. Irmão, você está sozinho no meio de um monte de gente assim? Você está sozinho no meio de um povo que te ama, que reúne nas casas, na célula? Você se sente sozinho no meio de gente que quer te ajudar? Mas é assim, pessoas depois, nós, depois de grandes vitórias, nós passaremos por testes. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, no momento que nós mais precisamos de gente, nós queremos ficar sozinho. No momento que nós mais precisamos de gente, sabe o que a gente precisa? Estar no meio de gente. Vem para o culto da manhã, irmão, vem para o culto da noite, vem para a vigília, vem para o culto dos radicais, vem para a oração, vem de manhã, vem de noite. É o momento que você precisa estar com gente. É o momento que você precisa de oração. Pede oração para o pastor Edebildo, terminou, pede para o pastor Adilson, pede para a Adriana, sei lá, você fala, rapaz, põe a mão na minha cabeça, me ajuda, eu preciso de gente, eu preciso de oração, eu preciso de algo acontecer na minha vida. Ah, não, vou me trancar no meu quarto, vou lá ficar sozinho, apaga a luz, nem acende, não abre a janela. Sai daí, irmão. Sai desse lugar. Se você souber que alguém está assim, irmão, que Deus possa usar a sua vida poderosamente. Respeite a pessoa, respeite o momento, mas seja um profeta de Deus. Amém? Segundo, olhar para a vida com extremo pessimismo. Ele foi parar porque ele agora olha e fala, estou sozinho, não tem mais ninguém. Só tem eu. Mas aí Deus exorta Elias e fala o seguinte, não, você não está sozinho, não. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Rapaz, você não está sozinho, não. Fala para o irmão que está do seu lado, você não está sozinho, não. Estou aqui, irmão. Tem um monte de gente aqui, ó. Está sozinho, não. Você não está sozinho nessa luta, não. Não, estou sozinho. Não, você não está sozinho, não. Nós estamos juntos. Estou sozinho, não está sozinho, não. Terceiro, ele passou a ter um olhar desfocado da sua vida, do seu ministério. Ele não conseguia enxergar uma perspectiva futuro. Ele achou que havia acabado sua vida, acabado seu ministério, acabado o sentido de viver. Irmão, não. Se você está desse lado do céu aqui, Deus tem um propósito para você. Ele achou que não tinha algo para realizar para frente. E ele desanimou. Mas presta atenção. Aí é o sexto e última fase. A fase da renovação e do ânimo revigorado. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, eu tenho uma grande missão para você. Não acabou seu ministério. Primeiro, unja Azael como rei da Síria. Opa, você vai ungir um rei da Síria. Em segundo lugar, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Você vai levantar um rei em Israel também. Unja Eliseu para suceder a você como um profeta. Elias, não acabou o seu ministério. Através da sua vida, eu vou levantar reis e profetas. Através de você, Elias, eu vou levantar Eliseu. E Eliseu vai ter porção dobrada do seu espírito. Elias, se você já foi usado de forma sobrenatural, extraordinária, passou por uma fase difícil, mas olha, tem toda uma vida. Mas ó, se você já foi usado de uma forma extraordinária, vai vir um outro cara aí, o nome dele é Eliseu, e ele vai ter porção dobrada do Espírito. Deus falando, eu vou usar ele de forma ainda mais poderosa. Para encerrar, irmão, nessa fase, Deus ele fala para mim e para você, você ainda não viveu o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Você acha que você já viu milagres? Você acha que você já ganhou vidas? Você acha que você está no final da sua vida, no final do seu ministério? Você acha que já acabou? Que agora é a vez dos outros fazerem, dos outros serem usados? Você acha que agora são as outras casas que serão invadidas pelo Espírito? É através de outras casas que vai haver um mover do Espírito? Não. Deus está falando para mim e para você, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou usar a sua vida para levantar reis e profetas. Se você crê, aplaude o Senhor, coloque-se de pé. Deus, ele quer usar as nossas vidas, independente da fase que você está, que você possa discernir essa fase, que você possa responder a Deus nessa fase. E melhor de tudo, você vai chegar na fase do reavivamento, do despertamento espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a ser aprovado em cada uma dessas fases. E Deus tem coisas grandes para a sua vida e para a minha vida. Vamos adorar o Senhor.
Nós queremos que o Senhor está conosco em cada momento.